No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações amazônicas, porque até a próxima sexta-feira, nosso programa vai estar em sintonia com as comemorações desse bioma, que é uma das nossas maiores preciosidades. Encravada entre florestas e montanhas, ela é considerada o lugar mais precioso do mundo. Mas seu maior tesouro somos nós.
Somos a Amazônia!
É isso aí, somos a Amazônia, com muito orgulho e muito amor. E queremos aproveitar a oportunidade de estarmos navegando os rios desse mundaréu de água nas ondas do rádio para ir até Roraima. Porque é lá que nós vamos ouvir uma cineasta indígena que está levando até o sul desse nosso país uma experiência de arte e superação ao Festival Live Mais do Sesc. Só que antes dela, importante saber mais sobre essa iniciativa a partir do que diz agora o amigo Leonardo Moraes, ele que é analista de cultura do Departamento Nacional do Sesc.
Acontece entre os dias 4, 5 e 6 de setembro de 2025, o primeiro festival Lab Mais, o festival do Laboratório Sesc de Arte, Mídias, Tecnologias e Juventudes. O festival tem como questão, tema, o corre das juventudes, né? O que sustenta as juventudes. E tem como palavra, três palavras-chave, né? Corre, comunicabilidade e coletividade. O festival ele reúne realização de oficinas, painéis de discussão e apresentações artísticas em diversos setores da cidade, entre diversos territórios da cidade de Caxias do Sul, de norte a sul, de leste a oeste. Se você é jovem e está ouvindo esse comentário, participe do nosso festival, que tem o objetivo de reunir as juventudes do Brasil em um só lugar, em um só coração, em uma só afetividade. Um festival Lab Mais.
Pois aí, diante do que acabamos de ouvir de Leonardo Moraes, vamos saber o que é, para a cineasta Lilith Cairu Abreu, indígena do povo Wapixana, lá em Roraima, construiu, inclusive, uma trajetória marcada pela superação de barreiras sociais e culturais, tornando-se uma das vozes mais potentes da produção audiovisual independente da região norte, o que significa participar deste primeiro Festival Lab Mais do Sesc. Seja muito bem-vinda, minha amiga.
Olá, Mara, ouvinte. Muito prazer estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso e queremos saber como é que está sendo para você participar desse primeiro festival Lab Mais, que é um laboratório Sesc de artes, mídias, tecnologias, não é? E que amanhã, dia 4, né, estará acontecendo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, reunindo jovens de 17 estados que participam do Lab Mais. O que foi para você participar desse projeto?
Nossa, foi incrível e está sendo uma experiência maravilhosa participar de tudo isso. E está levando o nome aqui de Roraima, né, lá para o sul. E o projeto Lab Mais foi incrível assim, na minha vida, foi a abertura de portas. Então, está dando continuidade a esse projeto, assim, incrível.
Que maravilha, né? Agora, você como atriz, roteirista, editora e diretora de audiovisual vai participar do painel Corre! Mas corre para onde? Então, eu queria que você nos dissesse a que vem esse trabalho.
É exatamente sobre isso que se trata o painel, né? Essa é virologia, aquela arte que você tem que se virar da maneira que se pode para continuar fazendo seus projetos, suas artes. Isso foi desde o começo, assim, né? Raramente os artistas têm um apoio financeiro, têm realmente apoio para continuar seu projeto, mas tem que dar o jeito de se virar. E seja com o celular, escrevendo o roteiro com a mão, mas mesmo assim os projetos audiovisuais conseguem seguir em frente.
Agora, o Festival Lab Mais 2025 tem como tema Entre Corres e Conexões. O que sustenta as juventudes? Você já tem uma resposta para isso?
Nossa, é algo a se pensar ainda. É algo que eu quero experimentar junto com a galera e ter uma resposta sobre isso ainda.
Agora, para além do painel, você também vai fazer alguma performance artística, né? Já que você é multicultural, não é isso?
É, performance com corpo, eu gosto mais de estar atrás das câmeras, né? Eu quero tentar levar algumas das artes que eu já fiz dos audiovisuais.
Eu queria até saber do seu currículo completo. Me disseram que você já fez mais de 15 curtas, não é isso?
Foi. Desde 2016, 2017, assim, lá com quem sou, desde o começo. Daí que começou a carreira, né? Depois veio outros curtas-metragens, depois veio vídeo-arte, depois veio videoclipe, veio depois aí longas-metragens. Então é um caminho aí de filmes.
Ah, com toda certeza. Agora, queria saber das temáticas desse seu trabalho, né? Eu queria saber se você se restringe à identidade indígena ou você aborda outros temas, né?
Eu gosto sempre de abordar outros temas relacionados ao próprio local onde eu tô, né?
Por exemplo?
O último curta-metragem que eu fiz foi relacionado ao trânsito daqui de Roraima.
É?
Só no começo desse ano, até o dia 10, mais ou menos, já tinham diversas mortes por trânsito. Então era algo assim, sabe, perturbador. E eu tinha que fazer alguma coisa sobre isso. E o jeito que eu tive que fazer foi... Vamos escrever um roteiro e falar sobre isso.
Bom, a essa altura, a nossa audiência deve estar muito curiosa para saber como é que você retratou essa violência no trânsito aí.
Relacionada à imprudência mesmo. Às vezes é motorista, às vezes é desleixo da pessoa que acabou, inclusive, sendo atropelada. E aí fica aberto, sim, mas ao mesmo tempo passa a mensagem.
E qual a participação do álcool nessa violência no trânsito? Muita gente dirigindo embriagado? Tem fiscalização?
Já vi, sim, fiscalização sobre isso, e a quantidade de acidentes por álcool é imensa. E também, às vezes, por imprudência mesmo, às vezes por não ter carteira de habilitação. Então, são diversos motivos que fazem com que Roraima esteja no alto nível de uma das cidades mais perigosas do trânsito, né?
Mas isso se refere só à capital?
Eu vivo aqui na capital, em Boa Vista, e normalmente isso acontece mais na capital mesmo. Nos municípios, já não tem tanta informação relacionada a esse índice de acidente.
Agora, como indígena, como é que você trata, por exemplo, questões como homofobia, relações familiares, né? Porque sabemos que na raiz indígena a gente sempre se depara com uma outra realidade, né? Que se difere muito das relações familiares das pessoas não indígenas, né?
Eu tenho planos, inclusive, de retratar sobre isso em um longa-metragem, mas mais à frente. Talvez ano que vem. É os planos que eu tenho para o futuro, falar mais abertamente sobre esses assuntos.
Certo. Que são assuntos quase que tabu, né? Dentro do contexto indígena, não é?
Bastante. Inclusive, às vezes, o medo de andar na rua é imenso ainda. Mas, assim, existem comunidades que a gente pode ver... comunidades indígenas, né? Que a gente pode ver que ainda perpetua esse pensamento passado, sabe? E já existem outros que não. Então, é uma análise assim, que a gente faz e tentar não basear uma realidade de gente indígena a todas as comunidades indígenas, sabe?
Agora, curioso você ter escolhido o nome de Lilith, né? Por que que você fez essa opção?
Ah, eu tava assistindo uma série e eu me identifiquei muito com a personagem, e aí eu gostei do nome também. E aí, sei lá, tem vários mitos sobre esse nome, né? De que era uma deusa, ou uma feiticeira, uma bruxa. Mas é mulher, então isso me trouxe um significado muito grande aqui pra mim.
Bom, então desde já... boa viagem para o Rio Grande do Sul, que você não estranhe muito a mudança brusca de temperatura e que você continue aí como Lilith, né? Fazendo parte desse caldeirão de cultura tradicional, não é? Que nos leva a visitar justamente personagens como ela, né? Que é uma figura feminina nas mitologias judaica e mesopotâmica, né? Interpretada, inclusive, como sendo a primeira esposa de Adão. É muita responsabilidade, hein, Lilith?
É, muita responsabilidade.
Então tá certo, muito sucesso sempre, foi um prazer tê-la aqui no nosso Viva Maria, viva você!
Muito obrigada e até mais!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.